presença ao vivo em nosso programa, presidente da colônia de pescadores E22, estabelecida aqui em Iraí, Luiz Carlos Amaro. Bom dia, satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, diretor, bom dia, Franciele, bom dia a todos os nossos ouvintes, pescadores e pescadoras. É sempre um motivo de satisfação estar por aqui, né, prestando os esclarecimentos, as informações que precisam. Quero mandar um bom dia especial, que o senhor me permite, a dois ouvintes que são meus simpatizantes aqui no município de Iraí. Essas horas estão tomando chimarrão deles lá e estão escutando, que também são ouvintes ácidos do seu programa Café com Notícia. É o meu amigo Érico Veronese e o seu Ari Jablasso. Um grande abraço, um meu bom dia para vocês.
Grandes empresários de nossa cidade. Dado o recado, então. Colônia de Pescadores E22, sempre preocupada, presidente, com questão de documentação dos seus associados. Recadastramento Nacional de Pescadores Profissionais vai até 30 de setembro. O que o senhor diria sobre isso?
É verdade, diretor. A gente sempre com essa preocupação, né? Agora iniciou-se o novo recadastramento, dia 1º de outubro, mas precisamos suspender, porque nesse mesmo período iniciou-se a Piracema. Então, como nós temos o encaminhamento do Defesa, a gente teve que suspender o recadastramento. Aí, a partir do dia 14, agora, tivemos um problema com o sistema do recadastramento, porque o governo, na verdade, ele liberou um site aí, no modo geral, que qualquer cidadão, hoje, ele pode emitir através do site aí uma carteira de pescador profissional. Isso aqui, na verdade, no início do recadastramento do ano de 2005 para cá, até 2020, eles foram aqui no estado do Rio Grande do Sul, eles foram suspensos e cancelados mais ou menos 1.300 registros de pesca, né, de pescadores que não faziam uso do documento, né, que só tinham mesmo que era para receber seguro-defeso, e hoje, desde o dia 1º de outubro, onde foi liberado esse site aí, esse sistema, nós temos mais de 3 mil registros de pesca no estado do Rio Grande do Sul. Para nós, isso aí é uma preocupação. Então, nós, como dirigentes responsáveis pelos pescadores legítimos, tivemos que pedir pelo governo do estado, juntamente com a Secretaria de Pesca do estado do Rio Grande do Sul, interferir junto também à Defensoria Pública da União, para que suspendessem esse sistema aqui, ó, porque não dá mais para a gente aceitar o grande derrame de documentos de carteira de pescador dentro do nosso Brasil.
Presidente Luiz Carlos Amaro, isso dá a entender de que essa facilidade em acesso à documentação, na sua avaliação e demais dirigentes da Federação Gaúcha da Pesca, de que a população muitas vezes tem algum deslize.
Sim. Já houve o deslize, ele está aí, então agora a partir...
E a reciclagem vai ser feita como agora?
Já está sendo feita agora na mudança do sistema, a partir desse... O sistema está em manutenção desde o dia 14 até o dia 2 de março, não se emite um documento de pesca, não se faz um recadastramento de um pescador, né, até que ele seja modificado esse sistema, porque ele já...
Provou que não dá
ele,
certo.
Ele já nasceu, esse sistema novo aqui de recadastramento, ele já nasceu com fraude. Essa é a grande verdade, essa é a nossa preocupação, e a gente já conseguiu, através da Defensoria Pública da União, de suspender essas emissões de novas carteiras até que seja modificado isso aqui.
Que tipo de comprovação tem que ter, ou que tipo de informação tem que passar para o sistema, ou para quem de direito, para você se caracterizar como pescador profissional?
Hoje ele exige? Hoje ele está assim, ele estava exigindo assim, ó, identidade, o CPF...
E a tua palavra?
E a palavra do cara que ele era o pescador. Ou assinatura de dois pescadores, né? Como se dando o aval que ele é o legítimo pescador. Né? Aí, hoje o sistema atual, ou assinatura do presidente da pesca, o dirigente legal ou a federação, né? Era o requisito. Né? A partir desse novo recadastramento, dessa nova emissão de carteiras aqui, qualquer cidadão, o senhor podia chegar lá, abrir o sistema do sistema do RGP e se cadastrar lá e sair com a carteira na mão no mesmo instante.
Fica aprovado que a população não está preparada ter nas mãos o direito de ser honesto.
É verdade. Acabou. Então, essa foi a nossa preocupação. Essas foi nossas. Eu bati de frente agora, poucos dias atrás, no início da abertura da pesca, eu estava lá em Alegrete pescando, né? Eu, como pescador legítimo, eu e mais 5 pescadores que estávamos lá, tinham para ter de frente com certos empresários que chegaram e nos deram carteiraço com a mesma carteira que nós temos. Tá, aí que começou, né, o entendimento de que, na verdade, esse sistema aqui, ele dá direito a qualquer cidadão com a mesma carteira de um pescador profissional, um empresário, né, um funcionário público, um capitão do exército.
Qualquer profissão, qualquer embora não pescador.
Não pescador, qualquer profissão ele pode ter.
E está habilitado a ter os mesmos direitos.
Habilitado aos mesmos direitos que o pescador, o mesmo direito meu, como pescador legítimo que sou, o empresário, qualquer cidadão. Aí é uma coisa que não possa se aceitar, né? Aí onde aconteceu, que agora tá, um sistema parou, devido às nossas denúncias, né? Parou, o sistema não vai andar. Então agora o que vai acontecer? O pescador legítimo ele vai ter que estar cadastrado no CAD único, né? Para ele poder ter o direito. Né? Aí o cidadão, né, o empresário, ele não é baixa renda para ele poder exercer essa atividade ou ter esse documento. Então agora a coisa vai ficar complicada. Né?
Essa reciclagem deve acontecer e quem tem a carteira que conquistou nesse período certamente perde o direito.
Ele vai perder. Ele só tem. Ele, na verdade é assim, porque o recadastramento, veja bem, ele tem agora esses requisitos aqui, ó. Para ele poder, a cada 3 meses, ele vai ter que fazer um relatório como esse aqui, ó, das espécies que ele capturou, qual o tamanho, né? A cada 3 meses. Então o pescador legítimo ele vai ter que ter a sua agendinha lá, como eu já vim explicando, e todo dia ele vai ter que anotar o que ele pescou, qual é a espécie mais pescada.
Para lançar na planilha
depois. Vai ser lançado nessa planilha aqui, ó, que vai parar lá no Ministério da Pesca, onde ele, lá vai ser analisado o cadastro dele. Aí o cidadão como esse que está aí agora, ele não vai ter, ele, na verdade ele está usando no período de férias esse documento, eles na verdade são oportunistas, né? Eles estão aproveitando desse sistema e aproveitando do período da pesca, né? Aí ele não vai ter esse relatório, praticamente o sistema vai tirar ele fora.
É interessante que se faça se clareie essa situação pelo seguinte: existe o pescador profissional e existe o pescador amador. Essas pessoas deveriam ter a carteira de pescador amador.
Sim, com certeza.
Apenas habilitado para pescar.
Com certeza. Ele vai ali no Banco do Brasil, ele procura a entidade da pesca com os pescadores e que vai emitir um documento de pescador amador, uma permissão de pesca, né, onde ele vai ter lá a permissão de pesca somente para ele pescar com os equipamentos, petrecho adequado, como um anzol, com uma carretilha, um molinete, rede, jamais, espinhel, não pode. Né, tarrafa é proibido. Então ele vai ter, então, né, cada... né, modalidade, né, tem a sua permissão, né, o profissional com a sua carteira e o amador, que a gente não está aí para tirar o direito de ninguém, todos têm o direito de usufruir da pesca, mas desde que seja de uma maneira ordenada, né, dentro das limitações legais, né, o pescador com a sua rede, né. Outra coisa que a gente acha, eu não sou o fiscal da Patran, não sou da Ambiental Sul, eu sou simpatizante deles, eu ajudo juntamente com os pescadores, mas assim, ó, se o dourado é proibido, como é que o cara tem um espinhal douradeiro pescando dourado? Né? Se ele é proibido a captura dele, como é que o molinete está funcionando todo dia dentro dos canais, dentro das corredeiras, se é proibido? Né? Então tem coisas aí que, né, a gente não pode deixar passar despercebido. Então essa é a clareza que tem que se ter, né? Tem que ter esse entendimento. Né?
Presidente, interessante que, para concluir esse assunto, com a questão dessa facilidade de emitir carteiras de pescador profissional, nossa região também teve um fluxo grande?
Olha, aqui não teve muito, mas Frederico, vou lhe dizer.
Sim, Frederico passa muito rio por dentro da cidade.
É, tem um rio lá, inclusive, tem um rio lá muito grande lá.
Secando.
Está seco, né? Nem água não tem para tomar, é verdade. Então a gente tem essa preocupação, né?
Muito
região,
pescador profissional.
Muito.
Lá.
A região fronteiriça, eu vou lhe dizer uma coisa, sabe? Agora eu presenciando lá, o pescando lá naquela região da pesca, muita gente lá, Santiago, né, de toda aquela, começa de Santa Rosa e vai se indo até lá. É, porque são poucos os rios que tem pouca água, se os rios aqui que nem Santa Rosa, por aí, muito rio que tem por aí, né, Santo Ângelo, né. Então, conheci empresários lá de anos, lá da minha terra, que eu sou natural de Santo Ângelo, conheci e me encontrei com eles pescando, grandes empresários lá com a mesma carteira que eu, até brinquei com eles, aí, vamos fazer o quê, né? O sistema está aí, está certo, vamos fazer o quê? O sistema está dizendo, vamos fazer. Mas isso é uma grande política que existe dentro do governo federal. Né? Isso aí tudo política. Né? Já vem um ano eleitoral lá e por aí, então está por aí. Os deputados, o pessoal catrufe, o meu, né? A gente sabe disso. Então a coisa, ele já nasceu lá dentro do Ministério.
Mas está sendo corrigido.
Está sendo agora, com a nossa pressão aí, com nossas denúncias, ele está sendo corrigido. Então o governo está olhando para essa questão. Uma única coisa, que, ainda pelo esse fator, porque o nosso Ministério da Pesca ele foi extinto e hoje ele nem endereço ele tem dentro, lá em Brasília, o Ministério da Pesca não tem endereço mais. Anos atrás estava lá no Ministério de Cultura e Exportação, e assim, tiraram e levaram para o Ministério da Agricultura, que nem lá não tem endereço. Aí que vem acontecendo essa barbaridade.
Estamos conversando com Luiz Carlos Amaro, presidente da Colônia de Pescadores E22. Franciele Pereira, jornalista, a dúvida que a senhora tem.
Entregas de caixas térmicas, como vai funcionar?
Olha, a entrega, até eu convidei o diretor, ele estava com compromisso, né? Assim, ó, a entrega já foi feita na segunda-feira. Até quero fazer um agradecimento especial aqui à dona Vanessa, à sua equipe da Emater, o presidente do Conselho do Desenvolvimento Rural do nosso município, ao nosso secretário de Agricultura, João Paulo Amaro, também o secretário da Saúde, Mano Borges, né, que são nossos parceiros. Quero agradecer também a visitinha do nosso prefeito municipal, que também nos honrou com a sua presença, poucos minutos, mas esteve lá, né, e aconteceu na segunda-feira a entrega das caixas isotérmicas lá na Biblioteca Pública Municipal.
Uma ação da Secretaria de Agricultura do Estado.
Isso mesmo, uma ação, inclusive, da sua afilhada, deputada, a minha grande amiga, deputada Silvana Kovács, que foi ela que nos presenteou no dia da posse dela, que eu estive lá.
Quantas caixas foram?
50 caixas aqui para a região, então são 26 para 26 famílias de Iraí. E as demais agora vou passar para os municípios aí, já estão construindo um novo programa em documentação, buscando documentação, porque, aliás, já começou assim, para o pescador ele poder ter acesso a esse benefício desse programa aqui, ele já teve que estar inscrito no Cade Único, para poder ele acessar, porque ele tem que ser o baixa renda e não tem. Então, essa é um dos grandes um dos requisitos que já iniciou-se a partir desse novo programa aí.
E pesca predatória acontece.
Olha, a pesca predatória vem nos preocupando, né? Eu quero dizer para assim, para todos que têm essa consciência, olha, eu até parei de pescar esses dias aí pela preocupação.
O baixo volume de água?
O baixo volume de água, o aquecimento das águas, ele não deu possibilidade das espécies fazer sua reprodução. Desde o lambari, qualquer espécie, eles estão todos ovados. Quem pesca sabe disso. Eu até, olha, eu presenciei um ato lá na fronteira agora, um cidadão que capturou um surubi e teve a capacidade, em vez de soltar, teve a capacidade de abater, foi pesado, não é mentira minha, foi pesado 6 quilos de ova. Então a grande mortandade, e essa é a nossa preocupação, porque além da natureza que ela está praticamente se vingando com tudo isso aí, ela está matando porque não existe mais aquele oxigênio, né, que necessita para essas espécies fazer a reprodução, fazer seu ciclo, o aquecimento das águas, e agora nós pescadores fazendo a matança. Porque agora vai demorar, isso aqui é muito preocupante, tem pessoas que não têm consciência, mas a gente tem essa consciência da grande matança, e nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós como pescadores, a gente está capturando e está abatendo, e estão cheios de ovos. Então essa é a grande preocupação, que agora os estoques pesqueiros vai demorar para ser recomposto mais uma vez.
Presidente, nós sabemos que nós temos um clube aqui em Iraí, o Safira, em que muitos empresários, muitos trabalhadores que têm habitação ali para passar momentos de lazer e de entretenimento, também têm carteira amadora de pesca e utilizam as águas do Rio Uruguai. E quando pescam, a gente tem conhecimento que a grande maioria, se não 100%, tem uma preocupação constante com a preservação da natureza. Inclusive, eu presenciei numa pesca em que foi capturado naquele dia 10 dourados e liberados 8. Medidos e vai, siga, cresça, um dia a gente se encontra. Mais ou menos assim é a prosa. O pescador profissional tem esse pensamento também? Olha, o senhor como presidente, digo, às vezes tem que apertar na moleira dele?
Eu lhe digo com toda a clareza, porque a gente tem que ser transparente. Eu sou um, que eu tenho foto aqui, que eu sou um, que eu fiz vídeo meu, até, aliás, um cidadão mandou, foi lá pro TikTok, eu soltando, eu faço. Se ele tiver para morrer, que ele tiver bater, eu sei que... Inclusive, eu tive que abater um agora que estava com o anzol lá na garganta. Eu olha esse peixe, até disse que o meu companheiro estava na rede, olha esse peixe aqui, está com um pedaço de linha para fora na boca. Eu fui olhar, ele ia morrer. Ele estava mais ou menos uns 8 quilos. Ele estava lá na garganta, o anzol. Ele conseguiu rebentar aquela linha, estava lá na garganta, eu tive que abater. Mas eu tenho o vídeo ali, que depois posso lhe mostrar, que eu solto. Mas ainda existe aquele pescador que não faz isso, né? E eu sempre estou dizendo, isso aqui é uma preocupação, tem que soltar, não vale a pena, né? Lá na Safira tem vários, que eu sei, que nem o senhor disse, não tem 80, mas tem uns 20% também que faz, abate e leva embora, que eu sei, eu já ouvi, já presenciei. Mas, né, está na consciência de cada um. Sabemos disso, que é essa realidade, né? Eu tenho presenciado aqui, tenho pedido. Tenho mais consciência, olha, eu vejo o pescador às vezes entralhando malha 3 e 4, o que vocês estão fazendo? Eu vi agora essa semana, até questionei para um cidadão aí que vende peixe na cidade, eu fui olhar os cascudos dele, tem cascudo que não dá 10 centímetros. Isso aí, para que isso aí? Eu tenho filé de cascudo lá, de 80, filé de peixe, tem filé de peixe de 800 gramas, 1 quilo, de filé de cascudo. Mas lá tem peixe, ninguém pesca. Lá se respeita, naquela região é respeitado. A malha 7, 8, 9, é só malhão. Aqui, a malha 5, a malha 4, isso aí, estão acabando com o restante. E todo esse peixe desse tamanho, ele está ovado. E a mortandade está aí, o crime está aí, né? A gente perde, eu já pedi, fiz uma reportagem segunda-feira aí, com o pessoal do jornal do Alto Uruguai, com a RBS, até não sei se já não apareceu por aí. Eu fiz aí, fiz um apelo, né, para a população, para os órgãos ambientais, fiscalizem. E ontem já proveu o resultado, porque ontem fizeram uma grande apreensão no município de Vicente Dutra. Tem pescadores profissionais lá, com malha 4 e 5. Isso aí tem que terminar, porque ele está acabando com o peixe.
Tem que ser consciente.
Esse, né, tem que ser consciente, e esse pescador tem que ficar sem a carteira. Ele tem que pescar lá sem a carteira. Para que ele está pescando dessa maneira, se ele tem a carteira profissional? Não, ele não pode ter. Ele está pescando ilegal, não precisa
ter. Está terminando a safra do próprio futuro dele.
Né? É o futuro dele, da família dele, dos filhos dele, dos netos dele. Eu sempre estou dizendo aí, ó, tem pai de família aí com filho, não vai conhecer o peixe nesse rio, a não ser em foto.
Se não preservar.
Porque não estão preservando.
Então, presidente Luiz Carlos Amaro, queremos aqui agradecer a sua presença mais uma vez, ao vivo em nosso programa, trazendo importantes informações para a Colônia de Pescadores E22, para o nosso ouvinte estar ao par daquilo que é necessário saber, também, mesmo apenas para saber como funciona a questão da pesca em nossa região. Muito obrigado pela sua
presença. Só um complemento aqui, diretora, em relação, deixou os pescadores tranquilos em relação à contribuição do INSS, aquele carnezinho que o pescador paga, e eles já tentaram pagar o mês de fevereiro, que tem que pagar, são 8 contribuições ao ano para a Previdência, aí já mudou o código lá, ele era pago sobre o código 2704, mas o código 2704 ele contempla agricultura, ele contempla várias outras atividades, né, junto com o pescador. Aí o que acontece? O pescador já é um dos requisitos também que para que seja, que ele está dentro desse contexto do recadastramento. Então o código ele mudou, que agora ele tem que ter um código específico junto à Previdência Social para o pescador. Então o código ele é o 1145, é um novo código que ele está saindo. Então essa semana eu vou começar a trabalhar com os pescadores, aí que já estou recebendo a instrução normativa para que a gente mude já dentro do carnê do pescador. Então fique tranquilo, não se preocupe em relação ao pagamento do mês de fevereiro da contribuição lá do INSS, tá bem? Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade, senhor Dias. Muito obrigado, Franciele, muito obrigado pela atenção de você, diretor. Até o nosso próximo encontro.
Luiz Carlos Amaro, presidente da Colônia de Pescadores E22, conversando conosco aqui no espaço do nosso Café com Notícias.